Boa noite, então, aos colegas que fazem o curso Terapia por Imagens, a parte 2. Hoje nós vamos trabalhar mediações. Nós já vimos isso em aulas anteriores. Nós já vimos as mediações em aulas na primeira parte desse curso de Terapia por Imagens. Mas hoje nós vamos ver com maior profundidade como é que ocorrem os fenômenos das mediações. Um fenômeno que pode ser de grande utilidade quando se trabalha com terapias de imagens, conforme vocês verão. Antes vamos fazer um resumo do que são as mediações e como elas funcionam na filosofia clínica. Mediações são elementos que servem de interseção. Quando vocês chegam lá ao caderno G e trabalham interseções entre estruturas de pensamento, às vezes o professor começa a colocar uma bolinha intermediária entre aquelas duas bolinhas que constituem as EPs. E aí o professor diz para vocês assim: olhe, às vezes o que vai unir, por exemplo, este homem a esta mulher não é o amor, mas é, por exemplo, um filho. E coloca aquela bolinha ali unindo as duas EPs. Este filho serve como um instrumento de mediação, de ponte entre duas estruturas de pensamento. Um outro exemplo. Às vezes você quer muito fazer uma faculdade de agronomia, mas você não conseguiu as médias necessárias, suficientes, e tem lá um curso que é muito similar, que tem metade dos elementos, que é técnico agrícola. Então, você tendo as médias, você diz: olha, eu acho que está de bom tamanho para mim, mesmo que eu não, até serve como estímulo para estudar para o ano que vem, tentar as médias para tentar agronomia de novo, para ser engenheiro agrônomo. Ok? O técnico agrícola serviu, neste caso, de mediação. Por vezes, a mediação, ela ocupa um lugar tão alto que ela deixa de ser mediação. Um exemplo disso que estamos vendo, no qual a mediação deixará de ser mediação. Esse rapaz que foi fazer técnica agrícola gostou tanto do curso, ficou tão entusiasmado com o curso de técnica agrícola, que ele não pensa mais em fazer engenharia agronômica. Ele está feliz, está realizado. O que era para ser apenas uma ponte, uma mediação, agora é a realização dele. Existem, então, vários elementos em torno desses fatores. Hoje eu quero mostrar para vocês vários princípios importantes das mediações. Para isso, eu vou acessar aqui um texto que eu já deixei separado para os senhores. E é um texto do Rubem Braga, chamado Recado ao Senhor 903, do Rubem Braga. Observem a fluência, a presença, a frequência com que hoje as mediações estão nas nossas vidas. Então, nessa crônica, alguém escreve: vizinho, quem fala aqui é o senhor do 1003. Recebi outro dia, consternado, a visita do zelador, que me mostrou a carta em que o senhor reclamava contra o barulho em meu apartamento. Recebi depois a sua própria visita pessoal. Devia ser meia-noite e a sua veemente reclamação verbal. Bem, vejam como se apresenta isso na prática, ok? Quem precisar de um cafezinho, água, tudo. Vejam como isso se apresenta na prática. No início eu fiz para vocês um breve comentário explicando com grande simplicidade a mediação. Agora nós estamos diante de um texto e vocês dizem: puxa, mas cadê a mediação? A mediação é a carta que ele escreveu? Um homem escreveu uma carta para este outro do 1003 reclamando. E o zelador pegou a carta. O zelador é a mediação? Ou é a carta que é a mediação? E depois o próprio homem foi lá falar com ele. Puxa, já me perdi. Não sei mais o que é a mediação aqui. É natural. Por isso, para sabermos quando há uma mediação em relação às coisas, precisamos saber, como eu mostrei para vocês, ali está o homem, ali está a mulher, e a criança que nasceu serve como mediação para que eles continuem juntos. A criança é mediação. Mas é mediação num contexto desse, no qual você sabe o que ela está ligando, de que modo ela funciona como mediação, senão o que temos aqui, não é? Um emaranhado de coisas que podem ser de todo jeito. Então lembrem desses elementos aqui que são importantes. Para sabermos falar nitidamente, eis aqui uma mediação, precisamos saber em relação a quê. Está ligando o que com o que? Ou está propiciando ligar o que com o que? Agora vem um macete muito bacana para vocês, tá? Uma dica daquelas que não tem nos livros. Basta que vocês continuem acompanhando a narrativa para que, em boa parte dos casos, as dúvidas se ponham a afastar e vocês saibam com nitidez o que é mediação e o que deixa de ser. Ok? Por exemplo, aqui no início está confuso de fato. Mas vamos prosseguir, vamos ver o que ocorre aqui. Então eu vou recomeçar. Vizinho, quem fala aqui é o homem do 1003. Recebi outro dia, consternado, a visita do zelador, que me mostrou a carta em que o senhor reclamava contra o barulho em meu apartamento. Recebi depois a sua própria visita pessoal. Devia ser meia-noite e a sua veemente reclamação verbal. Devo dizer que estou desolado com tudo isso. E lhe dou inteira razão. O regulamento do prédio é explícito, e se não fosse, o senhor ainda teria ao seu lado a lei e a polícia. Quem trabalha o dia inteiro tem direito ao repouso noturno, e é impossível repousar no 903 quando há vozes, passos e músicas no 1003. Ou melhor, é impossível ao 903 dormir quando o 1003 se agita. Bem, esperem um pouquinho. Nesta crônica do Rubem Braga, agora as coisas começam a tomar um entendimento. Quer dizer que ele está, é este homem que fala, o narrador do 1003, em relação ao vizinho do 903. Já temos as duas coisas. Neste caso, fica mais claro e aparente que a carta que um mandou para o outro é mediação. O zelador também serviu como mediação para que eles tivessem contato entre eles. Vejam, às vezes mais de um instrumento gera mediações. As mediações não são apenas de um único elemento, ok? Pode ser mais de um elemento com as mediações. Vocês querem que eu pare um pouco para dúvidas, recomendações? Bem, antes de prosseguir, então, vamos examinar essa questão que o colega colocou, os colegas colocaram. O barulho seria mediação, tanto quanto o zelador, tanto quanto a carta? Por que será que o professor de vocês colocou diretamente a carta e o zelador como mediadores, mas não colocou o barulho? E mais, por que eu não coloquei o encontro entre os dois nessa pauta para a gente discernir melhor? Como a gente faz essas coisas? Olhe, existem várias mediações. Uma das razões pelas quais eu escolhi esse texto aqui é que já aparece, tem mais de uma razão, mas uma delas é que já aparece de cara essas duas mediações paralelas, a carta e o zelador, juntas. Às vezes uma mediação desfaz o que a outra está dizendo. Às vezes a presença do zelador podia ter feito o homem do 1003 rasgar a carta e dizer: não vou ler nada disso. Ele, se quiser falar, que vem até aqui. Quer dizer, por conta de uma mediação que anulou a outra. talvez se tivesse só a carta direto, ele não tivesse rasgado. Ok? Então, quando entra mais de uma mediação ao mesmo tempo, é importante a gente ver como elas conversam entre elas. Outra coisa, sim, pode ter havido o elemento do barulho, pode ter havido um rancor entre eles, um mal-estar. Aí eu teria que colocar o mal-estar que houve, o sentimento que houve. Neste primeiro trabalho de mediações, nós vamos ver as mediações fenomenológicas, aquelas que aparecem, e não as estruturais, aquelas que são subjacentes, aquelas que não, só aparecem mediante inferências, deduções, ou seja, aquilo que na clínica nós chamamos de enraizamentos, né? Aqui, como é uma primeira aproximação do tema, nós estamos vendo aquelas mediações mais evidentes, mais óbvias, ok? Mas sem dúvida, quer dizer, o mal-estar que houve do barulho, quando aquele sujeito diz, ah, não, esse meu mal-estar com relação a este vizinho, já era uma mediação, já o ligava ao vizinho na forma de uma impressão negativa, ruim. A carta foi mais uma, o barulho também, quer dizer, mas vamos trabalhar apenas aquelas que são evidentes, mais óbvias. Tá bom? Bem, então ele prossegue. Ah, ou melhor, é impossível ao 903 dormir quando o 1003 se agita. Pois, como não sei o seu nome, nem o senhor sabe o meu, ficamos reduzidos a ser dois números empilhados, entre dezenas de outros. Eu, 1003, me limito a leste pelo 1005, a oeste pelo 1001, ao sul pelo Oceano Atlântico, ao norte pelo 1004, ao alto pelo 1103 e embaixo pelo senhor, 903. Todos esses números são comportados e silenciosos. Apenas eu e o Oceano Atlântico fazemos algum ruído e funcionamos fora dos horários civis. Nós dois apenas nos agitamos e bramimos ao sabor da maré, dois ventos, dos ventos e da lua. Prometo sinceramente adotar, depois das 22 horas, de hoje em diante, um comportamento manso. Lago Azul. Prometo. Quem vier à minha casa, perdão, ao meu número, será convidado a se retirar às 21h45. E eu explicarei. No 903 precisa repousar das 22 às 7, pois das 8h15 deve deixar o 783 para tomar o 109, que o levará até os 527 da outra rua, onde ele trabalha, na sala 305. Observem agora uma coisa aqui, meus queridos colegas, queridos alunos que fazem curso de terapia por imagens 2. Estamos vendo hoje o capítulo Mediações. Esses elementos todos que agora começam a povoar são mediadores? Não são mediadores? Voltemos ao caso do rapaz, da moça e o filho que nasceu. O filho serve para ligar o casal. Muito bem. A dor de barriga que a criança sente, que tem que, no meio da noite, o pai, a moça dizer, acorda, a gente tem que levar no médico, ele está chorando muito e está muito quente, o menino está com alguma coisa. O choro, a febre, o mal-estar da criança são mediações? Quando nasce o primeiro dentinho, a mãe chora, ele chega em casa e vê a mulher chorando e ela diz, olha, ele está com o primeiro dentinho, olha aqui, ó, já tem um. Quando aprende a dizer vovó, vovô, mamãe, papai, são mediações? Nós não sabemos, nós não sabemos. Isso vai depender da interseção entre as pessoas. Muitas vezes, sim, isso será um elemento de mediação e agora cuidem o que vem. Quando eu falo em mediações, não fiquem com a impressão subjetiva que eu estou falando apenas em aproximar. Mediações também podem afastar, ok? Elas podem ligar pessoas no sentido de afastá-las, né? E enquanto afastam, são mediações. Por exemplo, às vezes, assim como uma criança pode unir um casal, uma criança pode separar um casal, né? Pode ser de uma mediação na qual o casal começa gradativamente a perder os vínculos, o contato, até que se afastam. E às vezes, infelizmente, a criança serviu como instrumento de mediação nesses casos. Isso pode acontecer, né? Aqui, no caso do que estamos vendo, este senhor do 1003 parece ter ficado bastante incomodado. E ele elenca uma série de outros elementos aqui, não é, que podem ser mediações, não sabemos. Vamos adiante com o texto. Nossa vida, vizinha, está toda numerada e reconheço que ela só pode ser tolerável quando um número não incomoda outro número, mas o respeita, ficando dentro dos limites de seus algarismos. Peço-lhe desculpas e eu prometo silêncio. Mas que me seja permitido sonhar com outra vida e outro mundo, em que um homem batesse à porta do outro e dissesse: vizinho, são 3 horas da manhã e eu ouvi música na tua casa, aqui estou. E o outro respondesse: entra, vizinho, e come do meu pão e bebe do meu vinho, aqui estamos todos a bailar e a cantar, pois descobrimos que a vida é curta e a lua é bela, e o homem trouxesse sua mulher. E os dois ficassem entre os amigos e amigas do vizinho, entoando canções para agradecer a Deus o brilho das estrelas e o murmúrio da brisa das árvores, e o dom da vida e a amizade entre os humanos, e o amor e a paz. Fim da crônica do Rubem Braga. Da linda crônica chamada Recado ao Senhor 903. Deus, as estrelas e esse sonho dele são mediações? Surgiram como mediações? Podem ter surgido. Às vezes, diante de coisas assim, as mediações surgem e tratam essas coisas. Bem, antes de agora começarmos o trabalho propriamente com imagens, eu vou parar o gravador para ouvir dúvidas, considerações, colaborações dos senhores. Então, gravando agora a resposta ao colega, se vale a pena enraizarmos para sabermos das mediações. Em muitas vezes, sim. Há mediações que são decisivas e há mediações que sequer são visíveis, como o caso da vovó velhinha de 95 anos, que vive numa cadeira de rodas, que no sábado sempre um neto tem que ficar com ela. E quando é uma festa, todo mundo pergunta quem é que vai ficar para levar a vovó depois. E muitos se comportam com relação a ela como se ela fosse um peso para a família. Até o dia que a vovó morre. Morrendo, descobrem a grande mediação que ela era. É o grande fator de união que ela era. Sabem, cada um começa a ir para um lado. A existência daquela velhinha era um elemento de mediação. O sentido de unir aquelas criaturas em torno do amor, em torno de princípios como família e outras coisas. Então, sim, muitas vezes, aliás, né, em enraizamentos, volta e meia a gente encontra mediações importantes. Então, estávamos conversando há pouco sobre esses elementos de mediação e um dos colegas perguntou se esperança e sonhos. Se isso poderia ser mediação? Resposta: sim, pode. Quando você tem esperança e alguém te pergunta esperança do quê? E você descreve de concluir meu doutorado, de finalmente poder escrever meu livro. Isso pode ser, a esperança nesse caso, sim, provavelmente é um instrumento de mediação. Lembrem que vocês podem criar futuros por mediadores. Olhem que interessante é isso. Uma pessoa que diz assim: olha, eu não vejo nada lá para o meu futuro. Se na historicidade dela, na IP dela, for possível você encontrar mediadores, você joga um mediador agora diante disso que ela considera realidade. Diz: bem, você está aqui. Se você tivesse esperança de algo, o que seria? E a pessoa começa a te descrever. Se ela conseguiu descrever, a esperança funcionou como uma construtora de um elemento lá adiante. Quando eu coloquei no início a mãe, o pai e o filho sendo mediador, às vezes, por exemplo, a mãe deseja um filho, ou o pai deseja um filho, e faz através desta mediação surgir lá um marido, uma esposa. Pode acontecer. Aliás, as combinações aqui elas vão ao infinito, viu? Porque nós estamos trabalhando só com três itens. Se eu colocar mais três, já isso aí ganha uma complexidade impressionante. Por isso que lá no caderno G vocês têm bolinhas em opacidade, em transparência, bolinha para todo lado. Claro que isso é complexo, bem complexo. Por favor, agora eu peço a vocês para apenas para acessarem, ok? E para ficarem comigo na página 1. Se vocês folhearem as páginas, vocês me quase inviabilizam a aula, vai perder a graça. Então, por favor, vou passar aqui o link, ó. Ali está o link à direita de vocês. Está o link. Cliquem nele, por favor. Aqui está. Lição agora avançada sobre as mediações, ok? Ah, olhem, se você tem um amigo, uma amiga e você sai, convida para tomar uma boa cerveja vermelha numa noite de sábado e conversar num desses pubzinhos que tem uma cidadezinha pelo Brasil, com música ao vivo, e você fica conversando, aí você pergunta para esse amigo e para essa amiga assim, ó. Ah, você é uma pessoa que estuda, que trabalha, que é muito bacana. Quando você olha assim lá para longe, lá para o seu futuro, o que você antevê, o que você concebe desse futuro? E aí, essa pessoa começa a dizer para você que ela vê uma linda casa na praia, rede, ela vê um velho Jeep muito simpático, ela vê discos de vinil e outras coisas. Aí observe uma coisa interessante. E você diz, bom, então daqui até lá é uma questão de caminhada, de quilometragem, você vai chegar a isso. E a pessoa diz, não, no fundo eu não acredito que eu vou ter isso. Como assim você não acredita que vai ter isso? Olhe, há muitos obstáculos na vida. Primeiro, sempre tem alguém para estragar nossa alegria. Depois, a vida nunca é como a gente sonha que ela é. O que são esses elementos? Mediações. Viram? Mediações. Ela está aqui onde nós estamos. Olhou lá para um lugar no futuro qualquer. Idealizou isso que tem a ver com ela. Em seguida você disse, ah, ok, então daqui até lá está tudo, é uma questão de estrada. Ela disse, não, não, não. Ah, o que tem no caminho me impede de fato alcançar isso. Eu não acredito que eu vou chegar a isso. Quando você enraiza, você encontra as mediações. E ela diz essas coisas para vocês. São mediações que a afastam disso tudo que ela busca. Agora, o que acontece se a pessoa coloca para vocês assim, ah, eu sempre sonhei com um lindo jardim, minha avó tinha jardim, minha mãe tinha jardim, eu sempre quis ter um jardim bonito na minha casa, mas eu não sei, cada vez que eu tento são tantos os impedimentos e tudo. O que acontece se nós povoarmos agora com mediações producentes, concatenadas, que conversam entre elas, promovendo uma fortíssima vizinhança? O que acontece se fazemos isso? Sobretudo se fazemos isso com base na historicidade dessa pessoa, quer dizer, tirando os elementos de lá. Por exemplo, nessa primeira imagem aqui, página 1, você diria, poderia dizer para a pessoa, você sempre gostou muito desses pequenos animaizinhos silvestres. Parece que você tem o dom de acolher esses bichinhos que sempre chegam perto da sua casa, como passarinhos, caracóis, aqueles pequenos, parecem um porquinho da Índia, que são pequenos mamíferos. E aí a pessoa, ao começar a discorrer sobre isso, sem se dar conta, ela está discorrendo sobre mediações que a aproximam daqueles elementos lá, que no caso dela é a chegada ao jardim. As mediações aqui servem como uma preparação para a pessoa poder chegar àquilo de fato. É muito longe de onde ela está, ir direto daqui à realização do sonho dela. Para alguns é assim. E neste caso, as mediações são maravilhosas. Elas podem ser de grande auxílio à pessoa. Então, enquanto a pessoa descreve para vocês esses elementos, o caracol junto às flores, como ele é fotogênico, o passarinho numa pequena tigela com cereais, como é bonito ver o passarinho se banqueteando ali, os pequenos bichinhos, mamíferos silvestres que se aproximam pela casa, colorindo o jardim. Ao falar essas coisas, ela já está muito mais próxima da efetivação do sonho dela. Por favor, clique em ir para a página 2, lá embaixo. Olhem aí o jardim dela. Esse era o jardim que era inviável para ela, de onde ela estava antes, chegar diretamente a esse jardim. Era muito longe. E a distância era tanta que as distrações do caminho, os problemas naturais do caminho, ficavam tão fortes que essas distrações, que eram na verdade mediações, afastavam a pessoa do jardim, acabaram se revelando como a própria chegada. Então ela achava que não dava, porque sempre ia ter alguém que ia atrapalhar, sempre ia ter alguém que. Ela colocou essas mediações, e essas mediações é que ocuparam o lugar do jardim dela. Ao fazermos dessa forma, você aproxima e torna esse jardim muito próximo da pessoa. Evidente que não será exatamente como isso que vocês veem aí na tela, mas algo dessa natureza conforme a estrutura de pensamento da pessoa. Vou desligar o gravador para ouvir dúvidas, considerações dos senhores até aqui. Nesta imagem da ponte, nós já temos alguns ensinamentos importantes. E escolhi exatamente essa ponte aí, que é uma dupla homenagem. Primeiro, a homenagem às mediações, e segundo, por um caráter importante. Se você está diante dessa ponte aí, ó, você tem N possibilidades. Você tem a possibilidade de atravessar o riacho ali embaixo, sobre as pedras. Você tem a possibilidade de voltar se quiser. Você tem a possibilidade de ficar sobre a ponte. As mediações, elas traduzem plasticidades. Diferentemente de questões nas quais nós temos só um caminho e só um modo de ser, as mediações nos permitem muitas vezes estradas que não imaginávamos, inclusive estradas de retorno. Ok? Uma pessoa pode, após ter utilizado a mediação para chegar ao jardim, que é o caso dessa pessoa que é amiga de vocês, ela pode dizer: olha, esse jardim eu curti, foi bom, fiquei um ano curtindo o meu jardim, agora eu quero voltar às minhas mediações, ao meu apartamento. Lá eu vejo alguns pequenos mamíferos lá embaixo no jardinzinho, os passarinhos que vêm na minha janela. Eu prefiro aquilo. Olhem que interessante, o que foi utilizado como mediação para alcançar um sonho, alcançado o sonho, a mediação se torna o objeto de algumas pessoas. Tá? Então é sempre importante a gente acompanhar essas movimentações. Por favor, cliquem aí para a página 3. Na página 3 temos uma linda mediação, uma mediação muito importante, muito bonita para as nossas coisas. Deixa eu chamar a Shirley de volta. Pronto. Essa aqui é uma mediação para o amor. Não são poucas as criaturas nos nossos dias que dizem, que ouvem falar sobre o amor, que vêm pessoas que se dizem apaixonadas, mas elas já nem acreditam nisso. Isso não existe. Isso é uma invenção. É algo como Papai Noel, uma coisa assim, não é, não é um fato. Bem, se você na historicidade dessa pessoa, na IP dela, você identificou que há sim estradas para isso, mas aqui estamos lidando com um problema no qual as mediações faltam. Então eu pergunto a vocês, por que não elaborar essas mediações? Vamos supor uma determinada pessoa. Ela começa a utilizar as mediações, que no caso dela são instrumentalizações semióticas. Exemplo, um mobile, todo ele feito em corações e papel envelhecido. Desenhos que ela faz no, na janela. Sempre desde criança adorou pintar na janela, pois pinte os seus corações. Cartões, olhem ali na imagem do meio, cartões que ela manda para amigos, para pessoas com borboletas, com balões que simulam corações. E lá embaixo, o uso de mensagens eletrônicas, o uso de postagens para pessoas que ela gosta, mostrando a afetividade dela, deixando fluir isso. Muito bem. O que tudo isso tem a ver com ela chegar de fato a poder amar alguém nesta vida? Ora, se você está utilizando isso aqui que vocês estão vendo como uma mediação para uma pessoa que tem uma estrutura de pensamento que esses elementos aí utilizados, potencializados, tornem mais amistoso, às vezes a pessoa não consegue isso que ela denomina amor por medo, por fantasias que na verdade não são que acabam afastando a pessoa, ou por quaisquer outras razões, mas se há elementos que colocados entre isso que ela é e lá onde ela deseja chegar funcionem como mediadores, olhem o que vocês podem conseguir. Cliquem lá embaixo e para a página 4, por favor. É isso aí que vocês conseguiram junto à pessoa e ela junto a vocês. Ok? Mas vejam, ela estava usando aquelas mediações para alcançar o amor e de repente nós temos aí três pessoas no monitor. Era isso que a pessoa queria? Aqui temos mais uma lição importante. Quando se usa o instrumento das mediações e se deixa outra margem aberta, com um horizonte não espremido, mas um horizonte aberto, como a pessoa coloca assim, ó, olha, eu sei que vai se efetivar algo muito bom para lá. O que é exatamente, eu não sei. Mas sei que é algo maravilhoso, algo que tem a ver comigo. Bom, se ela deixou esse horizonte tão grande e colocou as mediações, é provável que a malha intelectiva dela vai rastrear lá esse horizonte para ver o que há de maravilhoso lá e que é possível, que é plausível para essa pessoa, né? No caso dessa pessoa específica, o amor para ela significou uma família. Ela conseguiu construir uma família com esse amor. Para outras pessoas serão outras coisas. Não é, é muito amplo aqui para a gente poder conceber o que pode ocorrer. O fato é que há muitas variações. Uma pessoa que chegou nessa fase aqui que vocês estão vendo, que está com esse lindo bebê no colo e tudo mais, às vezes ela anula as mediações. Prestem atenção nisso que eu estou dizendo. A pessoa chegou aí onde vocês estão vendo, está feliz, está realizada, casou, teve seu bebê, está feliz. Muito bem. Ela anula as mediações. Quais eram as mediações? Os dados semióticos, como cartão, como desenhar coisas inspiradoras no vidro, mandar mensagens amistosas pelo celular. Agora, observe. Às vezes as mediações não podem ser descartadas. Não podem ser descartadas. São pontes que não podem ser, após unidas, ela chegou até isso, elas não podem ser descartadas. E algumas pessoas, ignorando completamente esses preceitos, e isso é natural, claro, fazem inadvertidamente isso. Vamos considerar essa moça que aparece na foto. Ela pode, por exemplo, após ter alcançado isso que ela tanto buscou, não mandar mais mensagens afetuosas às pessoas, não se inspirar mais, tirar aquele móvel que tinha aqueles corações e botar móveis de criança e tudo, Bem, agora veja uma coisa. Por vezes, aquela mediação era uma parte já que estava, era uma amálgama que estava caminhando para isso que ela conquistou. Ao fazer isso, ela começa a sentir coisas que não são legais, que não são boas, e nem sabe dizer o que é. Geralmente só aparece na forma de sintomas, como uma pessoa dizer que sente falta de determinadas coisas, que não, que parece que que há uma incompletude que incomoda, algo dessa natureza. Outras vezes, no entanto, a mediação não pode participar disso. Ela precisa necessariamente ser descartada. Ok? Às vezes ela, por exemplo, se ela continuar com as mediações de mandar mensagens afetuosas e tudo mais, imóveis e coisas, ela pode negligenciar esse sonho pelo qual tanto ela lutou. Saber diferenciar uma coisa de outra é o que estamos fazendo aqui, estudando para isso, né? Quanto mais aprendermos, mais saberemos esses elementos, o que descartar, o que levar conosco, o que deixar de lado e assim sucessivamente. Ah, por favor, clique em ir para a página 5. Bem, aqui, confiando que os senhores não folhearam as demais páginas, eu pergunto aos senhores, nessa página 5, isso poderia servir de mediação para quê? Eu quero traduzir a pergunta que eu faço para os senhores. Olhem, por vezes um filho nosso está estudando muito e está se preparando para o vestibular e sai à noite com a namoradinha dele, pai, me dá uma chave, eu quero usar o teu carro. E aí, se você parar e disser assim para ele, Júnior, você está fazendo tudo isso para quê? Ou isso é o próprio filho? Ele disse, não, imagina, eu tô namorando, eu estou estudando, claro que eu estou me preparando para outras coisas. Quais coisas? Ah, olhem, nós temos uma questão aqui importante, viu, gente? Muitas pessoas conduzem a vida e não se dão conta disso. Vou fazer um curso de inglês, agora eu vou fazer uma faculdade, eu vou me casar, vou ter meus filhos. Bom, então esse é teu ponto de chegada, é tudo. Não, não, eu estou fazendo isso. Para que você está fazendo isso? Algumas pessoas podem dizer, porque é assim que se vive, ué. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer a família da gente, não é assim que é a vida? Para muitas dessas pessoas, isso foi o melhor da vida delas. Porque se elas parassem para pensar, refletir e sentir tudo isso, e o que acarreta, para onde elas vão com tudo isso, que muitas vezes não tem a menor relação com elas, sabe? Elas estão confiantes. Ah, vou fazer as coisas aqui, porque é assim mesmo que se faz, e lá adiante eu vejo. Lá adiante eu vejo. Se você começa a usar como mediações, ah, eu gosto muito de desenhar peixinhos em aquários, eu gosto muito de flores, lilazes e de borboletas, ok? Para que você gosta disso? Eu não sei. Eu estou semeando coisas aqui dentro de mim. Olhe de onde você vem, olhe onde isso encontra você na estrada e o que vai ser fomentado a partir daí para frente. Cliquem lá embaixo, por favor. Ir para a página 6. Olhem para onde essa pessoa foi ao fazer tudo aquilo que estava na página 5. Ela se tornou um piloto de avião de hidroaviões no norte do Canadá. Esse foi o destino dessa pessoa. Ela nunca se deu conta de que ao começar a povoar borboletas na alma dela, fotos de passarinhos, todos aqueles elementos que estavam ali na página 5, os aquários, todos aqueles elementos, as flores lilás, ela nunca imaginou que ao semear essas coisas na vida dela e cada vez mais, a resultante de tudo isso seria ser piloto de um hidroavião em um dos lagos ao norte do Canadá. Foi quase uma decorrência. E aqui há lições muito bonitas e importantes. Para pessoas que têm muita dificuldade em construir futuro, em construir uma estrada, em onde elas querem ir, uma das alternativas é semearmos mediações. Mediações que vão, elas, as mediações, a povoar esse futuro e levar a pessoa para aquilo que tem a ver com ela, um dos futuros possíveis que tem a ver com ela. Vamos fazer uma breve parada, 10 minutos, para toaletes, café. Ilustrando alguns problemas aqui sobre o que vimos. Algumas mediações, elas são invisíveis e são construídas para assim elas funcionarem. Um exemplo: você vai visitar uma velha tia sua que mora lá no interior das Minas Gerais, lá no interior de Goiás, lá no interior do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Mato Grosso. Você vai visitar essa velha tia e você, enquanto ela faz a comida, toda feliz, você coloca um passarinho que nasceu em cativeiro, foi criado em cativeiro e que é um companheirinho que canta na gaiolinha. Você trouxe já na gaiolinha, você bota ali perto da área que ela adora. Outra coisa que você leva para ela, você leva algumas rendas que foi da irmã dela, que você deixa lá, coloca guardadinho. Você traz para ela conversas muito bonitas, antigas, de coisas que a deixam muito feliz. São mediações, elementos que vão levá-la a se sentir melhor, que vão levá-la a querer coisas no futuro próximo, mas que para ela ali são invisíveis. Aquilo ali, o passarinho, ela só vai se dar conta depois de algumas horas. As rendas só no outro dia. São mediações que você vai semeando e que passam no cotidiano e no emaranhado de mil coisas como invisíveis, tal qual o início do texto do Rubem Braga. Invisível, a gente não sabe direito o que é, do que não é. Às vezes isso tem um impacto maior na malha intelectiva da pessoa do que algo que você coloca deliberadamente, dizendo: olha, eu trouxe isso para a senhora se sentir melhor. Às vezes isso faz com que a pessoa não se sinta melhor, nem queira que você traga. Para que tu foi gastar teu dinheiro? Tu ganha tão pouquinho, ainda foi gastar em rendas, não sei o que e tal. Tem, são mediações assim. A colega colocou sobre as mediações negativas ou nocivas, elas podem sim, um prejuízo, um preconceito, uma restrição, não é? Você pode amar uma pessoa, mas as mediações impedirem que você se aproxime dessa pessoa. Pode. Não é? Essas coisas podem acontecer. Há muitas, aliás, muitas delas. Por favor, voltem lá. Vamos voltar aos desenhos, às imagens. Agora clique em ir para a página 7. Isso. Agora vamos tornar um pouco mais complexas aqui as nossas conversações. Vejam, tem um quadrado branco e ali diz o seguinte: a inclusão de um elemento aqui justificará a presença de tudo o que existe ao redor. Então, tudo isso aí que estamos vendo, ó, diante de algo que será acrescentado ali, estará justificado. Essa enfermeira agachada, o corredor arejado de um hospital durante um dia. Tudo isso ganhará sentido com a presença de algo que é colocado ali no box branco. Ora, mas o que pode ser tão forte que ao ser colocado ali será instrumento de tal realização? Vamos clicar, ir para a página 8 para vermos o que é isso. Olhem o que surgiu. Então, essa senhora, numa cadeira de rodas, a aparição dela é suficiente para justificar toda uma estrutura hospitalar? Quer dizer, então, que se há pessoas que necessitam de uma cadeira de rodas, que necessitam de cuidados, haverá coisas que serão construídas, como hospitais, enfermeiras, aquelas cadeiras, o corredor do hospital, tudo isso surgirá porque há pessoas que têm necessidade de que isso exista. Num mundo como o nosso, considerando as nossas bases categoriais de nossa época, sim, muitas e muitas vezes é assim que as coisas tendem a funcionar. Um grupo de pessoas tendo determinadas necessidades, isso faz com que surjam determinadas coisas. Lembrem que, em se tratando de vida, sobretudo da vida humana, até aqui, pelo menos 2017, é muito raro que essa senhora na cadeira de rodas encontre exatamente aquilo que ela procurava, como a enfermeira e o hospital e tudo ao redor dela. Mas a tendência é que pessoas com determinadas demandas, elas tendam a se aproximar por inclinações existenciais de registros condizentes com isso. Ok? Se no seu coração, se na sua alma neste momento, você tem uma demanda assim: professor, eu quero muito amar, ser amado, me realizar, estudar, crescer existencialmente. Ah, ok, que bonito. Você só esqueceu de dizer, mas eu morro de medo, professor. E eu tenho muitos rancores na minha vida, mágoas tão profundas, professores. Ah, você esqueceu de falar isso. Você colocou o que você quer, ok, a sua demanda. Só que essas coisas que habitam você podem ter demandas também. O rancor pode ter como demanda a vingança. A mágoa pode ter como demanda o chorar, o sofrer. Você esqueceu que isso tudo fala aí dentro de você? Portanto, não esteja tão certo que você vai conseguir. Você pontuou só uma parte das suas questões existenciais. As outras você achou que elas não têm demandas. E geralmente têm. A mágoa, a dor, a dúvida, elas têm tantas demandas quanto provavelmente a certeza. Claro, salvo suas especificidades e suas coisas, não é? Clique em ir para a página 9, por favor, lá embaixo. Aqui, na imagem número 9, nós temos o seguinte enunciado: assim como a construção destes elementos, ou seja, da enfermeira, do corredor hospitalar, da claridade do dia, assim como todos esses elementos fazem produzir pessoas em cadeira de rodas. Ora, vamos ver isso com vagar e calma, porque o início eu acho que ficou mais fácil de ser entendido. Aqui já há uma certa dificuldade. Quer dizer, então, que se eu construir hospitais, formar médicos e enfermeiras, filósofos clínicos, é provável que apareçam aquelas pessoas em cadeira de rodas? Sim. É provável que apareçam pessoas em cadeira de rodas. Alguns vão achar, então, que o correto é acabarmos com hospitais, filósofos clínicos, enfermeiras e médicos. Não, não é esse o caminho. Claro que não. Ok? O que está sendo colocado ali é que quando você constrói algo e esse algo tem demandas em si, essas demandas tendem a ser buscadas. Essas demandas tendem a ser, de uma certa maneira, atendidas. Até onde a gente não sabe. Então, por exemplo, construir um hospital em um lugar, tem enfermeiras, tem médicos, isso vai produzir pessoas em cadeira de rodas, como diz na imagem. É pessoas que precisam de um médico, que precisam de enfermeiros, e irão nesses lugares aí. Isso é algo muito importante para a nossa época, para a nossa existência, ok? Se você constrói aí na sua vida uma casa amistosa, sentimentos amistosos, uma vida pacífica e outras coisas, você tende a produzir vizinhanças dessa natureza. entende, porque vão aparecer outras vizinhanças. Aí vai depender da sua seletividade, de outros fatores, para ver se você vai mantê-las ou vai afastá-las de você, né? Mas aquilo que você está construindo tende a ter determinadas habitações e construções correlatas. Portanto, é importante aqui termos uma série de cuidados, tá? Antes de eu prosseguir, eu vou desligar o gravador para conversarmos. Observem as dubiedades que existem em torno disso, gente. Será que cada um de nós sabe direitinho, do ponto de vista existencial, que tipo de construção edificou, que tipo de bandeira colocou lá em cima, anunciando, olha, aqui isso o que você colocou? Você colocou aqui isso que você é professor de filosofia? Aqui isso que você é amigo? Aqui isso que você não sabe o que é? É possível que algumas pessoas coloquem mais de um aqui isso? Sim, é. Tem gente que faz isso. Coloca mais de um aqui isso. Um dizendo o outro. O que vocês acham que esse tipo de proposta faz com relação às demandas do mundo, da sociedade, do nosso dia a dia? Quando uma pessoa desconhece esses elementos, ela não sabe que a dubiedade que ela está plantando tende a promover coisas que depois ela mesma pode estranhar. Não é assim que muitas vezes a pessoa chega no consultório e nos diz: doutor, eu não sei o que há comigo. Eu sou uma pessoa assim, 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 mas só me aparece na vida pessoas assado, 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 que não tem nada a ver comigo. Né? Será que eu estou falando grego? Provavelmente está. Provavelmente você está semeando dubiedades. Provavelmente, claro, porque há outras explicações. Isso não é uma explicação que encerra todo o conteúdo, todas as coisas. Mas, de um modo geral, quando você construir algo, saiba que demandas correlatas tendem a ter uma inclinação a estabelecer interseção com isso. Por favor, agora cliquem lá embaixo em ir para a página 10. Isso. Aí aparece, de uma maneira bastante apagada, difícil de divisar o que é, e o enunciado diz: essa garota que aparece de perfil realizará uma proeza. Ela materializará um namorado, uma antiga e charmosa caminhonete Ford e folhas das árvores. Por acaso essa garota tem poderes mágicos? Por acaso seria essa uma aula de poderes extra? Físicos extrasensoriais? Não, não é. Nós estamos falando simplesmente de mediações, algo muitíssimo concreto para as nossas bases categoriais, para a nossa época. Agora vejam, esta menina que aparece de perfil conseguirá fazer tudo isso? Eu pergunto a vocês, como? Como uma garota dessa consegue fazer isso? Ela se preparou a vida inteira, estudou, aprendeu, teve exemplos dos pais, dos irmãos, dos amigos da escola e construiu dentro dela um perfil de um determinado garoto que ela gosta, que ela ama, que ou que vem a amar. Está lá. Ela também construiu dentro disso, dentro desses elementos, outras coisas. Esse rapaz que vem com ela, vem com essa antiga e charmosa caminhonete Ford e folhas de árvores. Será que ela construiu também isso? Ou isso já é uma construção daquilo que ela construiu? Ou seja, isso é uma construção do rapaz. Ele é quem está trazendo isso. Nós não temos como saber tanto. É muito difícil acompanhar e rastrear até onde a malha intelectiva alcança e compreende suas questões. Nós temos até um ponto vários elementos. É muito provável que, diante disso que estamos vendo aqui, que a menina, olhem, vocês podem pegar exemplo da casa de vocês, dos filhos de vocês. Vocês que têm filhos não sabem mais ou menos com quem esse filho provavelmente estará, o que ele provavelmente fará, como será provavelmente a vida dele. A gente tem, sim, até um certo ponto a gente sabe. Não é? Sempre haverá alguma coisa que destoe, que acrescente, mas até um ponto a gente sabe. Ou seja, vamos ver. Cliquem aí para a página 11, por favor. E a página 11 nos surpreende, dizendo: este jovem, a caminhonete, os arvoredos farão aparecer uma garota nesta paisagem. Ou seja, essa menina estava em algum lugar aí do mundo, fazendo suas coisas, tratando de sua vida. E esse rapaz estava em algum lugar do mundo, fazendo suas coisas, cuidando de sua vida. Só que ele construiu dentro dele um tipo de menina que combina com a caminhonete que ele tem, com as árvores por onde ele transita, com a visão de mundo, com o modo de ser dele, de estar nas coisas. A vida não é uma ciência exata no que concerne as terapêuticas, então é óbvio que ele não vai ter exatamente a menina que ele sonhou em todos. Sempre vai ter um senão aqui, um senão ali, um senão lá e vice-versa. Mas a questão é que é muito provável que ele encontre algo, alguém muito próximo das características que preencham, pelas demandas estruturadas aí na imagem, o que é condizente com a alma e o coração dele. Uma menina como aquela, muito provavelmente. Cliquem em ir para a página 12 e aqui vocês têm o quadro completo na página 12. Temos microfone aberto, por favor. Aqui vocês têm a imagem completa da cena. Quando nós vemos cenas assim, você está na rua esperando um táxi, um ônibus e passa um casal numa caminhonete assim por você, devagarzinho, curtindo a paisagem, uma música, talvez, claro, a gente não tem como saber, não é? O que aconteceu, o que houve, quem estruturou quem. Quem saiu, qual foi a demanda, o que aconteceu, o que fez essa composição. Mas, seja como for, a composição se deu. Lembrem que nós temos questões aqui complexas sobre as mediações. Uma delas, desses elementos de mediações, questões de grande complexidade, diz respeito aos caminhos que se desdobram a partir disso que temos aqui, ó. Houve o encontro dessas duas pessoas, elas agora prosseguem a vida juntas. Agora surgem demandas, elementos e mediações a partir deste encontro, coisas que anteriormente não poderiam ser consideradas, sequer adivinhadas. Agora sim, agora começa essa trajetória em torno desses preceitos. Por favor, clique em retornar à página 1. Pronto. E aí vocês têm todo o começo de novo com as mediações. Com isso, nós chegamos à parte final da nossa aula. Eu vou desligar agora o gravador para que vocês coloquem considerações, reflexões sobre isso que vimos hoje em nossa aula. Olhem, quando se entende profundamente o efeito de mediações, muitas das coisas da nossa época elas começam a desaparecer. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Você conhece uma garota e você gosta muito dessa garota. Mas essa garota já foi casada, já teve filhos, mas você gosta dela, quer ficar com ela. Muito bem. Aí ela diz: ah, hoje é quarta-feira, hoje eu tenho que almoçar com meu ex-marido. Toda quarta-feira eu almoço com ele, eu gosto muito dele. E aí você fica todo bicudo, cheio de ciúmes, e inventa uma bobagem lá que só para estragar o fim de semana e para brigar com a garota e para ela ficar triste para baixo. Você já se deu conta de que essa mulher que você ama é esta mulher que você ama porque, entre outras coisas, ela teve esse ex-marido na vida dela? O que ela passou com ele, com os filhos que ela teve com ele, tudo mais, bom, mal, certo, errado, esquerdo, direito e todo o resto do pacote, tornou esta mulher pela qual você se apaixonou. Então, este ex-marido serviu de mediação para que ela pudesse chegar a situações, contextos e pessoas como você. Nesse sentido, era o caso de pegar, comprar uma boa garrafa de vinho e mandar para ele de presente. Muito obrigado. Mas não é assim o usual da nossa sociedade. Sabe por que que não é assim? Porque na nossa sociedade o fenômeno das mediações não são estudados e compreendidos como vocês estudaram hoje aqui. Eles são estudados de uma maneira indexada a propósitos, em boa parte dos casos, espúrios. E é uma pena. É uma pena. As mediações, o estudo das mediações nos possibilita elementos que ajudariam muito a nossa sociedade, muito, de muitas formas. Por exemplo, se uma garota está comigo e eu sou uma mediação, ela só está comigo porque ela precisa melhorar em certas coisas para então sim encontrar o homem da vida dela, que não sou eu. Isso é plácido, isso é tranquilo? Ou nós mexe nos nossos brios? Mexe, não é? Pois é, estão vendo? E é uma pena, isso é uma pena. Quer dizer, é uma pena porque, se fosse de outra forma, se a gente finalmente compreendesse isso, nós chegaríamos a algumas conclusões como: somos mediações para muitas pessoas, muitos contextos e coisas. Em muitos lugares por onde passamos, a nossa única função é servir de ponte para que outros atravessem por sobre nós e cheguem a determinados lugares. E que Deus nos ajude que entendamos isso e não atrapalhemos a caminhada dessas criaturas. Mas para muitos outros lugares precisaremos de mediações. Só que na nossa sociedade hoje, esse fenômeno aos poucos começa a ser entendido e utilizado no sentido humanista dele. É aos poucos, ainda temos muito que caminhar até que possamos entender isso. Vamos estabelecer critérios de diferenciação a partir dos conceitos entre vizinhança e as mediações, ok? Mediação é aquilo que vai servir de uma ponte, seja para afastar pessoas, seja para aproximar pessoas. Mediações geralmente são pontes. Vizinhanças não. Vizinhanças não são necessárias. Elas até podem ser pontes, mas não é o propósito delas. Vizinho é alguém que está conosco existencialmente, convivendo conosco. Vizinhança é um conceito que vem lá das autogenias, não diz respeito ao teu vizinho de porta, mas é aquela pessoa que, teu vizinho de porta pode não ser teu vizinho existencial, enquanto aquela pessoa que você vê uma vez por ano, indo lá para o oeste de Santa Catarina, Tainarinha, que é lá daquela região, esse sim pode ser teu vizinho, porque ele frequenta a tua existência, coisa que teu vizinho de porta, tu nem sabe o nome dele, não sabe nada dele, não tem nada a ver com você. Então, as vizinhanças são derivações lá dos elementos ontogênicos, que fixam os patamares onde uma pessoa está. Se eu perguntasse para cada um de vocês onde vocês estão existencialmente, que critério vocês usariam? As experiências afetivas que tiveram, os filhos que tiveram, o que conquistaram profissionalmente, o que conquistaram materialmente, a idade que têm, etc. Cada um adotaria critérios, mas nós adotamos como critério, para não cairmos no solipsismo, numa filosofia do sujeito, exatamente as vizinhanças. Quer dizer, com quem você convive de fato no seu dia a dia? Que pensamentos povoam você? Que sentimentos estão em você? Com quem você está de fato? Às vezes, para algumas pessoas, elas mesmas não são vizinhas delas. Outros são, elas não, elas já se abandonaram. Então, essa é uma das diferenciações básicas entre vizinhanças e mediações. Ok? Mais alguma questão além dessa?
Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é uma fonte onde o amor vai e vem. Onde o amor vai e vem. Palavra não foi feita para dominar. Destino da palavra é dialogar. Palavra não foi feita para opressão. Destino da palavra é palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é uma fonte onde o amor vai e vem. Onde o amor vai e vem. Palavra não foi feita para vaidade. Destino da palavra é eternidade. Palavra não foi feita para cair no chão. Destino da palavra é o coração. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é.